Boa noite aos colegas que fazem o curso Imagens. Nosso trabalho de hoje diz respeito à gramática da criação, uma obra com os textos de Kandinsky de 1912 e 1914. Vocês receberam pelo WhatsApp os videozinhos mostrando um pouco do trabalho do Kandinsky, da geometria, do abstracionismo. Particularmente devemos muito a ele. Vocês reconhecem muitas dessas formas utilizadas no caderno G da matemática simbólica. Nós utilizamos muito desses grafismos. Não é? Devemos muito a essa escola, ao abstracionismo. A época de Kandinsky merece uma rápida contextualização. Quando o Império Otomano começa a se desfazer por conta de muitas brigas de nações e começam a gradativamente formar os países tais quais conhecemos hoje na Europa, Alemanha, Itália, eles não tinham esses nomes. Uma tensão muito grande surge e essa tensão ela inicia o século passado e vai em um crescente de relevância, trazendo muitos problemas existenciais. Curiosamente, nesta mesma época, a humanidade começa uma etapa de desenvolvimento tecnológico como poucas vezes nós vimos. Olha, para vocês terem uma ideia, em 1910, por aquela ocasião, é quando surge o rádio como instrumento de difusão. O automóvel também é dessa época. Olhem que. Quer dizer, havia uma melhoria nas comunicações entre os seres humanos e muitos problemas também. O Kandinsky, ele era um pintor vindo da Rússia e ele vai trabalhar na Alemanha e ele encontra muitos problemas. Ele não consegue passar em concursos, ele tenta emprego em escolas. E também como aluno ele não consegue e ele acaba com um grupo de amigos constituindo uma escola. Mas ele era uma pessoa que tinha os horizontes muito amplos e vinha de uma outra cultura, muito diferente da cultura alemã. Por volta de 1910, quando ele começa os primeiros esses trabalhos que os senhores estão vendo aqui, ó, por essa época. Volta de 1910, quando ele começa finalmente a fazer esse voo em direção ao abstracionismo, que são esses grafismos que vocês veem aqui. Eu imagino que alguém que é apresentado a obra do Kandinsky observa isso como um exercício descompromissado de arte, um diletantismo, como quem atira as cores aleatoriamente, e não é nada disso. Como vocês verão nas próprias palavras dele. Poucas vezes nós tivemos um artista tão comprometido com sua arte, que é aparentemente tão descompromissada com qualquer coisa. Ele tinha uma predileção muito grande pela arte. Por exemplo, a música dodecafônica o tocava muito profundamente. A música de Wagner. Ele tinha um apreço muito grande pela música de Wagner. Ele achava que Wagner tinha quebrado os moldes da música até então, libertando a alma humana. Ele também admirava muito a teosofia, não a velha teosofia, a nova, da Blavatsky. E ele usa muitos conceitos dela na obra dele, como reduzir tudo a um ponto. Isso vem da Helena Blavatsky. Ele gostava muito. Mas em que tudo isso diz respeito à nossa aula de hoje? Em que nos diz respeito, nós que trabalhamos em consultório, em clínica, trabalhamos com filosofia clínica, o que tem a ver conosco a esse trabalho notável de Kandinsky, que hoje vamos tratar aqui? Uma obra rara, viu? Vocês não encontram fácil esse texto, Gramática da Criação. Um livro pequeno, 100 páginas, e muito, muito saboroso de se ler, viu? A gente lê, quando viu, acabou o livro, uma pena. Em que nos diz respeito? Por exemplo, na década de 1910 a 1920, nós podíamos pegar, por exemplo, o cubismo de Picasso. Já estudamos, fizemos vários estudos no cubismo de Picasso. Por que não pegar o cubismo? O dadaísmo, lembram? O dadaísmo, que é o dadaísmo, ele é extremamente bruto, não é? Ele vai para cima e tenta desfazer toda a forma de opressão, quebrando todo o ritualismo, toda a métrica. Por que não? Por que vamos caminhar em direção ao Kandinsky? Prefiro que o próprio autor nos responda a essas questões nas palavras dele. Eu vou contextualizar algumas coisas, senão o que eu vou ler a seguir não vai fazer o menor sentido, está bem? O Kandinsky tinha alguns maneirismos de autor. Por exemplo, hoje, um livro deles, lido sem os maiores cuidados e sem essas explicações que eu vou dar aos senhores, ele vai parecer politicamente incorreto. Um atentado contra quase uma obra com elementos racistas e absolutamente tem qualquer coisa nesse sentido, de forma alguma. Não é? O Kandinsky, ele tinha quando ele tratava da cor preta, da cor negra, da cor escura, do breu, ele colocava isso sobre matizes do mal, sobre matizes daquilo que não é condizente nos melhores aspectos da época dele. E o branco, para ele, o branco, claro, o alvo, para ele traduzia os elementos mais sublimes da nossa época. Ele descobre isso, nas palavras dele, ele conta no livro que ocorreu, num verão muito quente que ele passou na Alemanha, eles suavam. E aí ele teve uma inspiração em torno disso e teve uma compreensão em torno disso. Palavras do autor, tá bem? Outra coisa, ele fala muito em ressonância. Para Kandinsky, tudo aqui fora que nós vivemos é a expressão do que está em nós. Para ele, qualquer pessoa que se aproxime de um trabalho autoral, uma pintura, uma escultura, ele também escrevia, ele era teatrólogo, se aproximar para ver a forma disso, ele disse que é um erro crasso. Porque tudo que está lá fora é a expressão do autor. A forma é um engano. Vamos então ao próprio Kandinsky nessas páginas. Ele começa exatamente sobre a questão da forma. Vamos ouvi-lo então. E vamos fazer todo o tempo a aproximação com que os senhores têm estudado no curso Imagens, ok? Faremos paradas para que vocês possam colocar questões e considerações. 1912, poucos meses antes da Primeira Guerra Mundial. O próprio Kandinsky teve que sair com a esposa dele da Alemanha às pressas em direção à Suíça, onde ele ficaria muito pouco tempo. Depois de lá ele iria de volta para a Rússia, pois era num contexto de grande tensão existencial que ele escreve essas páginas aqui. Olhem o que ele fala: os homens estão cegos. Imagine um pintor dizer que o homem está cego. Então ele pinta para quê? Pinta para quem? Pois para Kandinsky, a pintura é uma maneira de restituir a visão quando dentro de certas premissas. Ok? E aqui já começamos as relações com o nosso curso de imagens. Uma pessoa que no seu mundo existencial, nos seus exames das categorias, ou seja, a época, os costumes, o contexto no qual ela vive. Uma pessoa que estiver cega diante disso, ela tem ainda um modo de ultrapassar tudo isso. Na opinião de Kandinsky, pela arte. Isso é possível de ser feito, por vezes. Vamos então às palavras do autor. O inevitável acontece quando chega a sua hora. Dito de outro modo, o espírito criador, a esse que chamamos de espírito abstrato. Ele acede, então, à alma, depois às almas, e provoca uma aspiração, um impulso interior. Assim que as condições necessárias ao amadurecimento de uma forma determinada se encontram preenchidas, esta aspiração, este impulso interior, recebe o poder de criar no espírito humano um novo valor que, consciente ou inconscientemente, começa a viver no homem. A partir deste instante, conscientemente ou não, o homem procura uma forma material para o novo valor que vive nele sob uma forma espiritual. O valor espiritual está então em busca de uma materialização. Para Kandinsky, esta é a premissa fundamental. O valor espiritual que habita em nós, ele está procurando, de alguma maneira, se materializar. Ok? E é nessa materialização que nós temos condições de ir além de nós mesmos. Bem, mas isso é feito de qualquer forma? Para Kandinsky, não. Olhem o que ele nos propõe. E quando eu falo de Kandinsky, por enquanto eu sei que aquelas formas geométricas que ele coloca ainda não fazem sentido. Alguns ainda, talvez vocês estejam olhando agora onde estão aquelas formas e vendo apenas triângulos, bolas coloridas, riscos que parecem não ter início e fim, se misturando indistintamente, não é? Mas vejam o que o autor nos coloca. A evolução e o movimento em frente e para cima só são possíveis quando o nosso caminho está livre, quando não se levantam barreiras. Esta é a condição exterior. Ele vai falar toda a obra dele nesses elementos, condição exterior, condição interior. Todo o tempo, o tempo todo ele fala dessas situações, nos vários textos. Ele diz, a força que impulsiona o espírito humano para frente e para cima, quando o caminho está livre, é o espírito abstrato. Que é isso que ele pinta aí. Ó. Para o Kandinsky, eis a expressão de um espírito livre. Ele vai fluir para cima e vai fluir dessa forma porque ele é livre. Mas com isso ainda não entendemos muito bem essas bolas, esses círculos, esses rabiscos, essas garatujas. Tá? Vamos adiante com o autor, vamos ver se temos uma compreensão melhor. Aviso aos senhores, uma surpresa nos aguarda logo adiante. Quando estivermos bem perto de achar que estamos compreendendo Kandinsky, ele vai nos surpreender. Então ele nos diz, a força que impulsiona quando o caminho está é o espírito abstrato. É preciso naturalmente que estrondeie e se faça ouvir. O apelo tem que ser possível. Esta é a condição interior, ou seja, é preciso que isso se faça ouvir, é preciso que tenha um apelo que se faça possível. Isso vem de dentro. Destruir estas duas condições é um meio que é empregado pela mão negra para se opor à evolução. Viram que eu falei há pouco das cores? Segundo as leis que foram recentemente aprovadas aqui no Brasil, Kandinsky teria graves problemas, não é? Só que ele não estava se referindo a qualquer condição de etnia. Ele estava se referindo a outros elementos. Ele mesmo coloca ele começa o estudo dele pelo romantismo alemão medieval, por isso essas questões das cores que ele coloca, não tem a ver com questões de etnia. Então ele fala, os meios que ela utiliza são o medo da via livre, o medo da liberdade e a surdez relativamente ao espírito. A isso ele chamava de materialismo tacanho, ok? Ou seja, para esse autor, por maior que seja o dom de um pintor, ao se aproximar de uma tela para iluminar o mundo, para retratar o mundo, para ir além do mundo, se isso não tiver a ver com aquilo que vem de dentro da pessoa, com algo que a anima, que a inspira, ele diz isso, essa obra não traduz nada. Nada. Essa obra, então, está sob a ação dessa mão negra, ok? Que destrói tudo. E essa mão negra, para ele, leva ao medo, priva da liberdade, ensurdece o espírito. A crítica de Kandinsky era uma crítica ao mundo no qual ele começava a viver. Nesta época, começavam a surgir aquelas ideias de industrialização da própria arte, sabe, de fazer as coisificações, o mundo muito rápido, corrido para todo lado. E ele achava, isso aí não pode ser confundido com a arte que brota da alma humana. Isso vem de outro lugar. Bom, então ele diz, o valor novo não é o elemento capital, mas sim o espírito que se manifestou nesse valor. Não esquecendo a liberdade, a condição necessária para essas manifestações. E daí resulta que o absoluto não deve ser procurado na forma do materialismo. A forma está sempre ligada a tempo, é relativa, pois que é apenas o meio, hoje necessário, graças ao qual a manifestação atual se transmite à pessoa. Senhores, vocês olhem essa tela do Kandinsky que está diante de vocês, toda colorida. E ele diz, a forma não quer dizer nada. Mas então, será que Kandinsky nos ajuda a entender o que ele propõe aqui? Se ele desfaz a forma, o que sobra daí para eu entender qualquer coisa? Como posso, ao desprezar a forma disso que ele põe aí, chegar a qualquer conteúdo? De que fala esse homem? Bem, eu vou parar o gravador, porque se eu falo agora do que ele se refere especificamente, eu talvez tire a oportunidade dos senhores refletirem a respeito e poderem trazer algum alento à questão. Então vou parar o gravador para conversarmos um pouco a respeito disso. Prosseguindo o nosso trabalho. Antes de eu colocar o que vem agora, eu gostaria de convidar vocês a uma pequena lembrança. Muitos de vocês são pais, alguns ainda jovens, talvez sejam em breve, conforme o caminho de cada um. Lembram quando os filhos começaram a fazer os primeiros rabiscos? Faziam um rabisquinho e nos mostravam, e a gente olhava para aquilo sem entender, e a criança dizia, é você, papai? Três rabiscos assim, às vezes derrubava um pouco de tinta num lugar, você dizia, ah, claro, como é que eu não vi? Nossa, chama a mamãe e mostrava para a mãe, dizia, olha mamãe, como eu estou bonito aqui. Ainda bem que você avisava antes a mãe da criança, não é? E aí todo mundo fazia uma festa e o pequenino se achava um grande pintor. É isso que Kandinsky está querendo nos dizer aí. É a intenção, é o conteúdo. Quando você vê formas apenas e diz isso aqui é o retrato de uma cadeira, nossa, que perfeição, está exato e tudo mais. Essa nossa fixação na forma é que destoa completamente e faz matar as intenções, faz matar os conteúdos. Os nossos conteúdos não são assim simétricos, não são lineares. Os nossos conteúdos, muitas vezes, eles são mesclados de muitas coisas. Uma cor, às vezes, vem acompanhada de um aroma, ou de um sabor, ou de um contexto que vivemos em nossas vidas. E aí, se você diz, não, mas isso tem que ser expresso desta maneira exata, reproduzindo tal qual você vê com seus olhos. O que sabem meus olhos do que me vai na alma, no espírito? Como ele tem como acompanhar? É isso que Kandinsky está tentando nos dizer. Os homens se tornaram cegos porque tentaram fazer uma geometria exata de coisas que não têm essa exatidão. Então ele diz, quando uma criança trouxer isso que vocês estão vendo aí na tela e disser, mamãe é você, papai é você, olha para o coração do teu filho, olha para os conteúdos que habitam o teu filho, cuja forma ele tentou dar vazão ali. E assim os homens deixarão de ser cegos. Só que ele falou isso em uma época na qual poucos conseguiriam compreender. Estava surgindo o automóvel, a empresa Ford, naquela época, dominava a indústria automobilística de cima a baixo, o rádio, radiodifusão, as técnicas, o mundo indo para todos os lados, o jazz libertando as pessoas, era muito difícil que parassem para ouvir um tal discurso. As chances eram pequenas. Mas ele não parou aí. Kandinsky vai um pouco além. Olhem o que ele nos diz. Não devemos propor o êxito numa determinada forma. Aqui isso tem que ser muito bem contextualizado. Nós não temos como ler a obra inteira, então vou explicar o que ele está tentando nos dizer aqui. Não devemos procurar o êxito numa determinada forma. Ele está falando daquele sistema universal, que todo pintor, quando se aproximar de uma florzinha como esta, delicada, cor-de-rosa, deve pintá-la tal e qual está aqui. Ele diz, não há essa forma. Não há o êxito desta forma. Ele diz, como a forma é apenas uma expressão do conteúdo, tal qual eu falei há pouco para vocês, da criança, uma expressão de conteúdo, e como o conteúdo varia conforme os artistas, torna-se evidente que podem existir na mesma época várias formas diferentes que são igualmente boas. A necessidade cria a forma. Certos peixes das grandes profundidades não possuem olhos. O elefante tem uma tromba. O camaleão muda de cor e assim por diante. Vejam essa máxima que ele constrói. A necessidade cria a forma. A criança se aproxima da mãe. É aniversário da mãe. Ela quer agradar a mãe. Fazer um lindo desenho para a mãe. A necessidade está criando a forma. Muito bonito, não é? Já não está parecendo diferente agora? Talvez essas bolinhas sejam de alguém que quis mostrar para o papai, para a mamãe, as estrelas, os planetas, tal qual a professora disse na escola. E aí você diz para sua criança, meu filho, os planetas não são coloridos. Você viu a forma, você não viu o conteúdo. Para Kandinsky você está cego. Cada artista tem a sua palavra a dizer, tal como nação e, consequentemente, também aquela a qual pertence o artista. E cada época tem a sua própria proposta. A forma é relativa. É assim que a temos de apreciar e de a conceber. Viram? A forma. Imaginem, senhores, que ele fala isso logo depois do impressionismo. Daquele barulho imenso. Só que o Kandinsky diz, gente, o impressionismo está morto. Ele acabou. Temos agora que ir para outros elementos, senão nós vamos ficar presos a isso. E isso vem de um homem. Sabem como é que o Kandinsky gostava de pintar? Ele pegava as telas, os pincéis, as tintas e ia lá para a rua, tal qual os impressionistas. Só que ele não era um impressionista. É. Kandinsky dizia que uma das maneiras de a gente cegar para a vida, para o mundo e sufocar a nossa alma é exatamente você dizer para uma pessoa, olha, pose para eu desenhar você. Ele diz, isso não existe, isso não é a vida. Você está criando algo artificial. Diga para a pessoa, trabalhe no seu ofício, eu vou tentar ver o que está acontecendo. E aí sim, aquilo que surgir em mim, no meu espírito, eu vou tentar colocar de alguma maneira para fora, em formas, que não precisam ser lógicas, não precisam ser coerentes. É bonito, não é? Muito bem. E aqui nós chegamos ao que tem a ver com o nosso curso. Olhem, muitos dos senhores, quando fazem exercícios com imagens, via semiose cruzada, escrevendo, por exemplo, não é? Gravando um jazz e saindo para caminhar ouvindo jazz, quando vocês fazem as meditações que vocês têm a ver, alguns se perdem no rigorismo das formas, das proposições. Então você faz uma meditação e diz: minha meditação é para eu obter tal coisa, é para isso dizer tal elemento exato da minha vida. Para Kandinsky, o que você está fazendo não tem sentido. Você vai se perder cada vez mais até ficar cego quanto a isso. Mais vale você, então, libertar seu espírito. E quando alguém disser: ah, esse seu desenho, ele olha esse desenho que nós temos aqui atrás, a Lágrima Nordestina. Foi feito por uma colega lá de Fortaleza. Foi assim que ela pagou os estudos dela de filosofia clínica. Viram? Agora, se eu parasse e dissesse para ela: o que significa aquele olho? O que significa sandália? O que significa lágrima? Para Kandinsky, isso acaba reduzindo o quadro. Não é? Ela tentou expressar. Saiu assim, ó, dessa forma como vocês estão vendo. Então, quando fazem exercícios de imagem, aqueles que têm a ver com o que o Kandinsky coloca como preceito de arte, por favor, lembrem, muito vale mais o que vai nos seus conteúdos em direção àquilo que você está construindo. Eis a gramática da criação, conforme ele coloca no livro dele. Esta é a gramática da criação. Para Kandinsky é essa. Vamos um pouquinho adiante. Agora vem uma parte muito bonita, olhem o que ele fala. Quanto mais grandiosa for uma época, um período, ou seja, quanto mais numerosas forem as aspirações de uma época, relativamente ao que é transcendente, ao que é espiritual, tanto mais formas ela produzirá, e tanto mais nela observaremos correntes que despertam o interesse de toda a época, movimentos animados por grupos. O fato vai se sucedendo naturalmente, ou seja, para Kandinsky, a riqueza de uma época está no fato de muitos autores fazerem muitas formas distintas e não tomarmos de uma única forma e dizermos: esta é a forma, este é o molde. Aliás, isso é uma essência para a filosofia clínica, não é? Em filosofia clínica, aliás, a gente fala tanto sobre isso. Desenvolva seu modo de ser terapeuta, seu estilo de ser terapeuta. Não é? Os cadernos, os livros, eles servem como um modelo pobre diante da amplidão que é o universo. Não é aquela coisa: ah, mas está escrito que eu tenho que fazer exatamente assim. Você não tem que fazer exatamente assim, nem dá para fazer exatamente assim. O que não quer dizer que vai fazer qualquer coisa, não. Alguns vão tomar isso como uma licença para fazer qualquer coisa. Óbvio que não. Vocês conhecem os parâmetros, claro, não se trata disso. Então Kandinsky diz que há características. Quais seriam essas características que mostram a riqueza de uma época? Que mostram, olha, essa época, esses autores desta época, eles estão trazendo muitos conteúdos. Olhem como nós percebemos isso. Qual será o critério que ele adotou, não é? São apenas 6. Vamos ver então rapidamente. Ele depois vai segmentando e explicando demoradamente cada um desses critérios. Para os efeitos do nosso estudo hoje, teremos apenas os critérios, tá bem? Primeiro critério, ok? Para vermos essa riqueza espiritual transcendente que algumas épocas têm. O primeiro critério é liberdade. Liberdade. Uma época rica espiritualmente é uma época na qual se defende a liberdade humana. 2. Que nos permite ouvir a voz do Espírito. Espírito, e aqui espírito entendam transcendência, ok? Contato com Deus. 3. que vemos manifestar-se nas coisas com uma força própria. Ou seja, você olha uma flor, mas iluminado de coisas que vêm dos conteúdos seus, da inspiração, daquilo que faz. Quer dizer, a flor, ela compõe o teu sentimento, mas os teus conteúdos é que temperam isso que está acontecendo ali. Então vejam, na época pobre para Kandinsky, que seria aquela na qual tudo, a minha felicidade, meu bem-estar, as coisas que me habitam vão depender exclusivamente dos fatores lá fora. Olhem que coisa. 4. Que pouco a pouco se servirá e se serve já de todos os domínios espirituais, assim como de muitos outros instrumentos. Aqui ele está falando das alteridades. Quando você constrói a forma constrói você. Você faz a criança, ao mostrar o desenho para a mãe, diz: mamãe, aqui é você. Ela desenhou algo que parece uma borboleta. Então, a mãe, ao ver e se emocionar, e a criança, ao mostrar aquilo, que às vezes ela só vai entender porque a mãe disse, né? Ah, meu filho, a mamãe é uma borboleta. Já construiu de volta na criança. Kandinsky diz que esse é um fator de... A obra não é morta para ele. Você não faz e diz: acabou, morreu, tá feito. Não, a obra é viva. Ela conversa com você. Ela constrói você de volta por aquilo que você construiu nela. 5. Que cada domínio espiritual, e portanto também nas artes plásticas, especialmente na pintura, cria numerosos meios de expressão, individuais ou de grupos. Esses meios são as formas, tá? Então, vou recapitular. Cada domínio espiritual, também nas artes plásticas, vai criar várias formas de expressão. Não restringe alguém que precisa falar, que precisa expor seus conteúdos a um modo de expressão. É disso que Kandinsky fala. Se é um poeta, ele pode escrever poesia, mas ele também pode passear pela natureza. Isso também pode ser, eventualmente, para ele, poesia. 6º e último, que dispõe de hoje das coisas diferentes. Dito de outra maneira, que utiliza como elemento formal, não importa que material, desde o mais duro até a abstração bidimensional, que é o que se conhecia, né? Ou seja, que utilize desde a madeira, tábua, pedra, ferro, até esses elementos que vão muito além de tudo isso. Então, Kandinsky entra num dos maiores vesperos da época dele, que já estava perdendo sentido, de certa maneira, e que a geração que viria depois da dele nem se ocuparia mais disso. Que é, ele se ocupa daquela questão assim, ó, ele diz, as formas que o espírito vai buscar no armazém dos materiais disponíveis ordenam-se facilmente em torno de dois polos. O primeiro polo, a grande abstração. Que uma tradução livre para a filosofia clínica seriam as ideias complexas. E dois, o grande realismo, que seria, grosso modo, o sensorial. Okay? O ferreiro que está lá batendo seus metais, quebrando, formando martelos, serrotes, eis o grande realismo. E ele diz que essa discussão já estava vencida na época dele, de certa maneira. Ele discorre longamente sobre isso, mas para os nossos estudos, não há por que eu ler tudo isso aqui para vocês, não. Muita coisa que eu assinalei, há partes tão bonitas. Quando ele fala da construção dos desenhos dele, sabe, ele chega ao detalhe de nos ensinar como ele construiu. Ele, do básico, assim, ó. Tracemos agora uma linha num suporte que escape por completo a finalidade prática. É aquele risco que ele faz assim, ali, sobre uma tela. E ele diz, enquanto o espectador, já nem podemos falar de leitor, a considerar uma forma de delimitar um objeto continua sujeito à impressão da finalidade prática. Então ele diz que a pessoa que está ali olhando você fazer aquele risco, ela pensa, ele vai fazer uma casa, vai fazer uma árvore. E às vezes não. Aquilo que habita você diz, eu só vou fazer um risco assim, ó. E vai perguntar, por que esse risco? Vocês não sei. Surgiu em mim essa vontade de largar o braço e fazer um risco. Então ele descreve passo a passo. É muito bonito, mas é muito extenso para os nossos propósitos aqui. Essa obra será sorteada entre vocês na semana de estudos e poderão socializar. Por agora, vou parar o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre o que vimos até aqui. No texto que nós vamos ver agora de Kandinsky, já na parte avançada da obra, ele vai tratar da compreensão, então, desta obra que a gente estava vendo. Como compreendê-la? Já vimos que um dos pressupostos é o conteúdo. O conteúdo está ligado ao espírito e, portanto, se nos detivermos das formas, provavelmente não chegaremos à profundidade destes elementos todos. Só que o Kandinsky aqui enfrentou um dilema muito grande. Assim, ó, ele tinha uma profunda restrição contra o racionalismo, o intelectualismo lá na arte. Ele achava que quando entra o intelectualismo aí, muito se perde da essência da arte e tudo. E ele achava também que uma pessoa que fica dizendo que compreendeu a arte é uma atitude perniciosa. Não é uma atitude honesta você dizer, compreendeu a arte? O que você compreendeu? Um pedaço dela? Um trecho dela? Vejam. Comparem isso que estamos vendo hoje em Kandinsky com tudo que temos estudado neste curso de imagens. No tratamento das imagens, no respeito à autoridade das imagens, na maneira como trabalhamos. Olhem que em vários momentos temos aproximações, não é? Então Kandinsky diz assim, não creio que exista hoje um único crítico que não saiba que o impressionismo acabou. Alguns sabem também que foi a consequência lógica da vontade do ser natural em arte. Okay. Parece que mesmo os acontecimentos exteriores querem agora recuperar o tempo perdido. As coisas evoluem com uma rapidez desesperante. Há 3 anos, todo quadro novo era acolhido pelos insultos do grande público, do conhecedor, do amador, do crítico. Ele está escrevendo isso em 1912, em Berlim, Alemanha, há meses antes da Primeira Guerra Mundial. Então ele fala, hoje não se trata senão do cubo, da repartição das superfícies, da superposição das cores, da verticalidade, do ritmo. E é exatamente isso que é desesperante. Simplificando, é absolutamente impossível empregar todas essas palavras e compreendê-las. Gargarejam-se palavras que soam modernas, salvam-se as aparências. Nós temos medo de parecer idiotas e, de um modo geral, nem fazemos ideia do ar idiota que isso justamente nos dá. Nem da verdadeira idiotice dessa atitude. Em uma palavra, não existe maior mal do que a compreensão da arte. Se não podemos compreendê-la, o que vamos fazer com ela? Que outra forma de relação então existirá entre nós e a arte? Quando nós iniciamos o trabalho com imagens, me lembro que alguns colocavam as imagens como se fossem assim, ó, escravos existenciais. Alguns entravam, vou fazer meditação com as imagens, composição com as imagens, como se as imagens fossem coisas destituídas de qualquer propriedade ontológica. achavam que podiam esquadrinhar, compreender, conhecer, aprisionar e ter uma atitude na qual as imagens seriam completamente servidas. Lembram o que eu falava para vocês à época? Por favor, não façam isso. Entre outras coisas, porque alguns, ao fazerem, vão conseguir aprisionar imagens. Isso, em alguns contextos, isso é possível. Mas que espécie de transcendência você pretende ter numa atitude escravocrata como essa? E olha, imagens aqui ele se refere a quadros, a esculturas, a música, não é? Não era à toa que ele gostava tanto de Wagner, não? Schoenberg, do dodecafonismo. Eram formas de romper, de libertar a alma, o espírito. Não era preciso compreensão, vivência era preciso, transcendência era preciso. A compreensão era para algumas coisas. Vamos construir automóveis? Ótimo, vamos usar compreensão para isso. Medir, pesar, ver quanto de ar vai numa câmera de pneu, quanto precisa para a explosão do combustível no motor. Para isso você usa compreensão. Mas para muitas coisas na vida, deixa a compreensão longe. Gostar já é o suficiente. Estar com é o suficiente. Partilhar é o suficiente. Crescer, transcender. Eis a mensagem que este pensador e poeta da humanidade com as tintas nos trazia. Então ele diz: é evidente que no domínio da arte as explicações atuam apenas de maneira indireta, tendo, portanto, dois aspectos e abrindo assim duas vias, a da morte e a da vida. São claramente visíveis as horrorosas consequências que pode acarretar uma explicação da qual toda a vida está ausente. E é claro, por fim, que uma vontade real de compreensão, mesmo que sublimada pelo amor, nos leva necessariamente a uma explicação fecunda. Só haverá uma explicação fecunda quando esta vontade real sublimada pelo amor se deparar com uma outra vontade real sublimada pelo amor. Não devemos, pois, abortar a arte com a sua razão e a sua inteligência, mas sim com a sua alma e com a sua existência vivida. A razão e a inteligência encontramos-la no artista do mesmo modo que encontramos provisões na dispensa da boa dona de casa, devendo o artista dispor de todos os meios para atingir o seu fim. Apenas uma correção, eu falei que ele escreveu isso em Berlim, ele escreveu em Munique, na Alemanha. Vou fazer a última parada da nossa aula, estamos nos aproximando do final, e para que vocês coloquem aqui considerações, reflexões. Indo então para o final da nossa aula. Em Colônia, eu não estou lembrado se ele chegou a fazer essa conferência. Ainda que se chame Conferência de Colônia, eu acho que ele não chegou a realizá-la. De 1914, já era o período de guerra mesmo. Ele estava para sair dali às pressas em direção à Suíça. Teve que fechar o estúdio de pintura e tudo. Foi um momento bem difícil na vida dele. Mas nessa conferência, que pelo menos temos o relato escrito, ele nos conta como foi para ele a trajetória existencial até se tornar um abstracionista e nos deixar o trabalho que ele então fez. Imagine o valor que possui para nós que trabalhamos com filosofia clínica o que vem a seguir, não é? Então ele diz assim. Ele divide em três partes. Primeira parte, o diletantismo da minha infância e da minha juventude, tempo de impulsos indefinidos, a maior parte das vezes atormentados, carregados de aspirações, que me eram incompreensíveis. Assim Kandinsky disse que foi a infância dele na Rússia. Okay? Ele tinha esses impulsos, ele não sabia o que fazer com isso e vivia grandes angústias existenciais. Ele divide o desenvolvimento dele em três fases. Aí vem a segunda fase, quando é a fase da escolaridade, quando ele vai à escola. Aí, então ele nos conta, o tempo que se seguiu à escola, no decurso do qual estes impulsos tomaram pouco a pouco uma forma mais definida e clara para mim. Eu procurava então exprimi-las através de qualquer espécie de forma exterior que me eram fornecidas pela natureza, pelos objetos. Olha que interessante. Então essa era a fase da escola dele, né? Depois, no terceiro e última etapa, ele diz: o tempo da utilização consciente do material pictórico, quando eu tomei consciência de que a forma real era supérflua para mim, olhem que interessante. Senhores, isso aí, olha, foi em 1890 e poucos quando ele se deu conta disso. Uma época em que o espaço para uma criança poder ultrapassar isso era tão restrito que aqui mereceria um estudo à parte, como ele pôde, não é, na escola chegar a essa conclusão, que a forma de uma caneca, por exemplo, é supérflua, é irrelevante. Ele diz então que tomei consciência de que a forma real era supérflua para mim. Gradual e penosamente, veja, gradual e penosamente, me tornei cada vez mais capaz de tirar de mim não apenas o conteúdo, mas também a forma que lhe era adequada. O tempo, por consequência, da passagem para a pintura pura, o acesso à forma abstrata que me era então necessária. Durante este longo caminho que devia percorrer, usei de muitas forças para lutar contra a pintura tradicional. Um após outro, os preconceitos foram caindo, muito lentamente. Para além das minhas numerosas experiências, eu refleti bastante, quis resolver vários problemas através da lógica, e aquilo que era logicamente tão fácil, não era assim tanto na prática. Atingir a essência representa, em regra geral, uma tarefa fácil e feliz na maior parte dos casos. Sabemos o que queremos mais frequentemente do que sabemos o modo como realizar. Este como não é realmente bom, a não ser que se apresente espontaneamente, quando a mão, felizmente inspirada, já não obedece mais à razão e executa por si própria, muitas vezes contra a razão, aquilo que convém fazer. A intuição e a lógica têm uma parcela igualmente legítima na criação da obra? O criador da obra é o Espírito. A obra existe abstratamente antes de se materializar, fato que a torna acessível aos sentidos humanos. Por consequência, todos os meios são bons para essa materialização necessária. Tanto a lógica como a intuição, o espírito criador examina esses dois fatores e rejeita aquilo que é falso em um, em outro, de maneira que a lógica não deve ser rejeitada por ser de uma natureza estranha à intuição. Pela mesma razão, a intuição não deve ser rejeitada. A minha evolução depois mostrou serem radicalmente diferentes: 1. O amor pela natureza e 2. Os impulsos indefinidos da necessidade de criar. E ele explica então isso, não é? Ele conta que quando ele começa a pintar, como eu disse há pouco para vocês, ele vai lá na Idade Média Alemã, que ele se sentia próximo àquilo. Não sabia ele que estava entrando numa situação muito dilemática. Então ele conta que quando ele já, num estado avançado, ele começa a fazer aquelas pranchas, aquelas garatujas, aquelas coisas que para muitos já não tinham qualquer sentido, e que já nem arte era, mas um exercício de alguma coisa muito esquisita, ele nos conta assim: para organizar ao meu modo a repartição das manchas e a utilização dos traços, eu tinha cada vez que encontrar um pretexto, a fim de legitimar a minha perspectiva. Só muito lentamente eu fui me libertando desse preconceito. Eu tinha a convicção de que se uma ordem física fosse destruída, em proveito da necessidade pictórica, o artista tinha o direito e o dever estético de renegar também as outras ordens físicas. Eu não gostava de ver, em quadros que não eram meus, alongamentos que corrompiam a estrutura do corpo, contornavam, ofuscavam a anatomia, e sabia com toda certeza que para mim não estava aí, não podia estar a solução do problema do objeto. Foi assim que nos meus quadros o objeto não parou de se dissociar de si próprio, tal como podemos verificar em quase todos os meus quadros de 1910. Ele diz que dois pontos que ele destaca. Primeiro, que uma época não deve amadurecer artificialmente. Ele não concorda com esse tipo de coisa. Entenda-se aqui, mascaramento, né? Achar que porque você tem fábricas, bancos, escolas de ponta, você se desenvolveu. Ele diz que isso aí muitas vezes é uma coisa artificial. Em segundo lugar, ele diz: não tive a intenção de abandonar totalmente o objeto. É que vocês olham isso aqui, ó, e alguém pergunta, cadê o objeto? O objeto está aí, só está diluído nos conteúdos que vêm da alma, do coração dele. Apenas isso. Bem, então ele conta aqui essa questão da cor, como a cor branca tomou essa relevância para ele, de pureza, de algo sublime. Aconteceu num verão em 1911, na Alemanha, muito quente, em que ele passa a compreender a cor branca de uma outra forma. Em linhas gerais, esta é a obra Gramática da Criação de Kandinsky, na qual ele faz a bondade, a gentileza, a generosidade de partilhar conosco o modo de criação dele. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre o trabalho que fizemos hoje.